E o CBN Maringá, segunda edição, abre espaço para discutir um tema que está aí nos meios de comunicação, principalmente na mídia internacional. A questão da Síria. O mundo todo ficou atento, agora no começo do mês, sobre uma possível intervenção norte-americana no país do Oriente Médio. Mas o que é a Síria? Por que ela é tão importante? Por que os norte-americanos querem intervir? Teria alguma relação a intervenção com a Síria, com o que aconteceu com o Iraque e o Afeganistão? Como podemos entender o Oriente Médio como uma região de tensão? Afinal, as relações entre Israel, Palestina, Jordânia, até mesmo a própria Síria e o Egito, fazem parte não só da nossa memória, mas dos livros de história. E para conversar um pouco sobre isso, eu estou aqui com Luiz Alberto Araújo. Ele é professor de Direito Internacional da Universidade Estadual de Maringá e também é membro do Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos. Doutor Luiz Alberto Araújo, bem-vindo aqui ao estúdio da CBN.
Boa tarde.
Agora, eu queria que o senhor explicasse para nós um pouquinho, por que, que o Oriente Médio é uma região tão tensa e por que, que agora os olhares do mundo e principalmente o interesse norte-americano está sobre a Síria?
Nós temos uma ideia um pouco falsa do Oriente Médio, porque normalmente as pessoas dizem que aquela região é conflagrada em função de problemas religiosos. Então é o que nos passa. É um povo que gosta de guerra, essa briga já vem de longe, desde a antiguidade, por problemas religiosos. E não, a coisa não é bem assim. Na verdade, se nós formos analisar a geoestratégica do Oriente Médio, nós vamos ver que essa montagem atual de conflitos, ela vem a partir de 1948, 1950.
Após a Segunda Guerra Mundial.
Após a Segunda Guerra Mundial. Com a criação do Estado de Israel, principalmente a partir da criação do Estado de Israel em 1948, pela ONU. A ONU que criou dois estados, não só o de Israel, criou o Estado de Israel e um Estado palestino, mas na hora de operacionalizarem, só fizeram o Estado, só montaram o Estado de Israel. O Estado palestino acabou não vingando, e nós vemos que 75% do território que originalmente é do Oriente Médio seria para o Estado palestino e o Estado de Israel, hoje é somente do Estado de Israel.
Professor, o Ocidente fez, quando fala Ocidente, norte-americano, os países europeus, fizeram vistas grossas a essa expansão de Israel sobre o território palestino?
Algumas vezes vistas grossas e outras vezes apoiaram. Os britânicos apoiaram isso o tempo todo. Basta ver que os judeus ficaram com 75% do território palestino e, num segundo momento, na Guerra dos Seis Dias, eles expandiram o território muito mais em cima de territórios do Egito, territórios da Síria e territórios da Jordânia. Então, eles acabaram pegando uma parte síria, que é as colinas de Golã, ali na região do Canal de Suez, pegaram território do Egito e pegaram a antiga Transjordânia, hoje região chamada Cisjordânia, que se estendia da região do Rio Jordão até a parte oriental de Jerusalém.
Então, o Oriente Médio é uma vizinhança meio difícil de se conviver.
Com certeza, ali a convivência é complicada. E Israel tem um problema grave, porque Israel é um país pequeno. A população de Israel, 2009, é a última estatística que nós temos confiável, pelo menos, dava com 7 milhões e pouco, hoje talvez uns 10 milhões, 11 milhões de habitantes. E veja, cercado de vizinhos poderosos, né? Se nós pegarmos o Egito é muito maior, a Síria tem 22 milhões de habitantes. Se nós formos um pouquinho mais para longe, nós pegaremos o Iraque, o Irã, com 72 milhões de habitantes.
Agora, o que faz Israel um país tão pequeno, com a população pequena em relação a outras, e tão poderoso com a capacidade de se manter, e inclusive de intervir decisivamente na região?
Poderoso por apoio militar norte-americano. Se tirar o apoio militar norte-americano, ele é simplesmente engolido pelos vizinhos, porque ele é cercado de vizinhos árabes por todos os lados. Então, a grande verdade é que Israel, eu sempre tenho dito isso, é a mão armada norte-americana no Oriente Médio.
Agora, quando a gente fala de outros conflitos, norte-americanos invadiram, por exemplo, o Iraque. Nós tivemos as chamadas guerras do Golfo, a primeira e a segunda guerra do Golfo. Pai e filho, Bush e filho e Bush filho. Essas intervenções têm a ver com Israel? Faz parte do mesmo conjunto de relações? São duas coisas independentes?
Não, não são independentes. Inclusive, a situação com a Líbia, com a Síria, ela ficou muito pior a partir de 2003, com a invasão norte-americana ao Iraque. Duas palavrinhas sobre o Iraque e o Irã. O Irã era pró-Ocidente, tinha um chá, um rei que chamava Shah Reza Pahlavi, que é derrubado por um golpe religioso da Ayatollah Khomeini, que estava na França e retorna para o golpe. e o francês e o Ayatollah Khomeini, hoje já não é mais ele que dirige, é o Ayatollah Khamenei, é um outro, né? Mas o Khomeini fica de imediato numa situação meio anti-norte-americana. O Shah Reza Pahlavi, ele era muito favorável aos Estados Unidos e à Europa, inclusive modernizando o país, etc., a antiga Pérsia. Mas nós vemos que a partir da ascensão dos Ayatollahs, ficou uma situação muito difícil em relação aos europeus e aos norte-americanos. Tanto que invadiram a embaixada norte-americana, houve aquela invasão que
se produziu até todos filmes, se lembra,
filmes em relação, etc. Mas o problema maior surgiu a partir da invasão do Iraque. Porque a invasão do Iraque, eu tenho dito algumas vezes, que foi uma invasão completamente desmotivada.
Porque, inclusive, o Iraque foi aliado dos Estados Unidos. Nós tivemos uma guerra Irã-Iraque, ficou séria, nenhum dos dois lados acabou vencendo, morreu muita gente dos dois lados. Mas o Iraque era um aliado norte-americano. O Saddam Hussein, de certa forma, era um grande aliado dos Estados Unidos.
O Saddam Hussein é uma cria dos Estados Unidos. Os norte-americanos criaram o Saddam Hussein, jogaram o Iraque numa guerra contra o Irã, em que morreram 40 mil soldados, e a coalizão, num segundo momento, uma coalizão que acabou invadindo também a região, a coalizão do Bush pai, acabou perdendo 500 e poucos soldados só, na verdade uma quantia ínfima, mas nós vemos que o Iraque, ele não tinha nada para ser invadido. A desculpa para a invasão do Iraque foi a primeira, até eu acho justificável em parte, porque foi por causa da invasão iraquiana no Kuwait.
Os iraquianos anexaram o Kuwait.
Anexaram o Kuwait com o argumento de que o Kuwait estava baixando muito os preços de petróleo e estava criando uma situação para a própria OPEP muito complicada. E eles, além disso, eles tinham na sua história, na sua geografia mental, o Kuwait como participante do território do Irã, e realmente era território do Irã, né? Mas não nos esqueçamos também que o Irã, o Iraque e outros também tomaram território dos curdos, né? Do antigo Kurdistão. Pois bem, na Segunda Guerra do Golfo, foi a primeira então justificada pela invasão do Iraque, pela invasão do Kuwait, e na segunda já a justificativa foi outra. Foi não anexação de nada, mas foi que haveria participação de iraquianos no 11 de setembro. E é uma coisa estranha, porque não há iraquianos na listagem de terroristas envolvidos no 11 de setembro. Existem, sim, sauditas, pessoas da Arábia Saudita.
E você falou também da questão de existência de armas de destruição em massa do Iraque.
Pois é, esse foi o grande argumento utilizado pelos norte-americanos. O general Colin Powell, que era secretário de Estado, ele argumentou muitas vezes, e comprovando com inteligência, com fotos da inteligência americana. Diga-se de passagem, os norte-americanos têm 16 agências de inteligência que ficam bisbilhotando o mundo o tempo todo, né? 16. Não é uma única. Pela nossa cabeça, que existe a Agência Central de Inteligência.
Algumas na internet que passam por aqui,
claro,
também.
Claro, também por aqui. Mas então, veja, o argumento foi que o Saddam Hussein teria armas de destruição em massa, principalmente armas químicas. Invadir o Iraque, conhecemos a história da invasão, a ONU não autorizou a invasão. No primeiro caso, quando houve a anexação do Kuwait, houve autorização da ONU para a coalizão invadir. No segundo caso, não. E invadiram, apesar disso, destruíram a infraestrutura praticamente total do Iraque. E uma coisa que a gente normalmente não trata, e é interessante, é que aquela região é a antiga Babilônia. E é uma região de uma arqueologia, de uma riqueza impressionante. Eu vi há 2 anos atrás uma tese de doutorado de uma professora da Universidade de Madrid sobre a destruição cultural do Iraque. Porque nós vemos sempre a destruição da infraestrutura, a questão do petróleo, etc., mas não a destruição cultural. E ela demonstra por A mais B na sua tese de doutorado que o Iraque foi destruído culturalmente. Assaltaram os museus, levaram literalmente tudo. E não foi a população que assaltou, porque eles abriram para a população no dia seguinte os museus para final de assalto, e a população, na verdade, roubou sofás, escrivanias, máquinas de escrever, computadores, etc. Porque, na verdade, já tinham retirado antes, em caixas, os vizinhos, todos ali da região dos museus comprovam isso, tinham retirado praticamente toda a riqueza cultural do Iraque. Isso não voltou mais.
E Saddam Hussein gastou um dinheiro razoável, recuperando inclusive peças que estavam no mercado negro, e com colecionadores particulares.
Não há dúvida. Então veja, o argumento primeiro foi, o que justificou a invasão foi armas químicas, armas de destruição em massa. E o que, que nós vimos depois da invasão? Que não existia nenhuma arma química. Isso dito por autoridades, quer dizer, isso não está inventando.
O primeiro-ministro inglês assumiu
que não existia, que foi um erro de inteligência, da inteligência norte-americana.
Agora, a CIA estaria por trás também, no caso da Síria, vamos falar um pouquinho da Síria, essa articulação de informações que nem sempre se comprovam, quando se fala de armas químicas, que é a grande questão da Síria, que teria sido usado pelo governo sírio contra a população, poderíamos pensar numa lógica parecida?
Eu acho que a lógica é mais ou menos a mesma. Até porque a técnica é mais ou menos a mesma. Primeiro, demoniza o chefe de Estado, dizendo que ele é um monstro, que ele não respeita direitos humanos, e muitas vezes até não respeita mesmo. Não respeita direito humanitário, interação humanitária, que é o direito usado em conflitos e coisas nesse sentido. E então toda a imprensa, a grande imprensa, começa a bater em cima dessa tecla. E num segundo momento eles fazem a invasão. Agora nós vimos uma coisa semelhante na Líbia, com o coronel Gaddafi. Então na Líbia eles também fizeram exatamente isso, demonizaram o coronel Gaddafi e num segundo momento invadiram com tropas de uma coalizão onde por trás estava a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e acabaram matando o coronel Gaddafi. O coronel Gaddafi, para quem se lembra, os mais antigos se lembram, o coronel Gaddafi, ele teve um período em que ele realmente foi difícil em termos de comportamento.
Foi ele, inclusive, autor daquele chamado Livro Verde do Gaddafi,
exatamente,
que era um livro de orientação para governos e para quem fosse militante,
exatamente,
contra os Estados Unidos, inclusive.
Certo, você tem razão. Havia o Livro Vermelho do Mal na China
e o Livro Verde do Gaddafi
na Líbia. Né? Mas o Gaddafi acaba sendo morto numa época em que ele já estava light, ele estava para o Ocidente, tinha viajado para a França várias vezes, etc. Né? Mas por uma questão de geopolítica, eles resolveram também tirá-lo do poder. E o mesmo argumento começa a ser usado, ou já está sendo largamente usado em relação à Síria. Né? Eu só faço uma ponderação, que a situação da Síria ficou muito complexa em relação aos Estados Unidos a partir de 2003.
Porque
os norte-americanos acusaram os sírios, a partir da guerra do Iraque, de estarem recebendo iraquianos fugitivos e além disso, enviando armas também para os combatentes que resistiam de alguma maneira ali no Iraque. Então, esse argumento já vem de 2003. A Síria é uma coisa interessante porque a Síria se voltou, hoje ela é aliada da União Soviética, a União Soviética é aliada da Síria.
Inclusive o Putin chegou a colocar abertamente que uma intervenção norte-americana deixaria a situação muito tensa entre os Estados Unidos e a Rússia.
E certamente é por isso que ainda não houve intervenção, né? Por causa da atuação forte da Rússia. Mas é interessante o porquê que a Síria se voltou para a União Soviética, né? Quando os territórios, após a Guerra dos Seis Dias, os territórios sírios foram tomados, né, num assalto rápido, porque o Israel, em uma noite praticamente, destrói todas as bases aéreas principais do Egito, da Jordânia e da Síria. Por quê? Para não permitir que aviões reagissem ao ataque que faria depois por terra, tomando território. Mas o apoio norte-americano grande depois para o novo território de Israel levou a Síria a não ter muito com quem se alinhar acabou se alinhando com a União Soviética.
A Síria é mesmo essa nação importante para os norte-americanos? Ela tem esse peso no Oriente Médio?
A Síria é muito organizada, né? Enquanto força armada, enquanto população, 22 milhões de habitantes, né? Damasco não é a principal cidade é Alepo, que tem por volta de 6 milhões de habitantes, Damasco é a segunda cidade, embora seja a capital, né? Mas a Síria, ela tem uma população três vezes a população de Israel, tá ao lado, mas tem uma coisa que torna a Síria perigosa. Ela é aliada do movimento Hamas, que é o movimento palestino, e de um movimento chamado Hezbollah, que é o movimento do Líbano. É bem verdade que os sírios, inclusive, invadiram, quando os judeus Israel invade o Líbano, na sequência os sírios invadem também com 300 mil homens e ficam ali na parte norte do Líbano, né? E o movimento Hezbollah, a partir daí, se une à Síria. Então, nós temos dois movimentos importantes de resistência, movimentos chamados terroristas, né, que é o Hamas palestino e o Hezbollah do Líbano, que apoiam efetivamente os sírios.
As armas químicas, professor, essa discussão que se teve sobre as armas químicas, como se elas fossem utilizadas pelo governo sírio. O senhor falou da demonização do líder. Como é que a gente pode explicar isso?
Bom, primeiro, parece que tem arma química mesmo, mas todo mundo tem arma química. Se fosse fazer uma vistoria nas armas químicas da Inglaterra, da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, é que esses não são vistoriados, né?
Mas também tem.
Claro, claro que tem. Todos esses países lá do Oriente Médio têm armas químicas. E não sei se você viu uma notícia muito recente, que já no sábado a Síria entregou o inventário de todas as suas armas químicas para uma organização que está sediada na região, a Organização para a Proibição de Armas Químicas. É interessante essa organização, porque essa Organização para a Proibição de Armas Químicas, ela age de maneira simétrica. O que significa isso? Quem é membro não pode ter arma química. Então, o que eles fazem? Primeiro, fazem o inventário das armas químicas dos membros, e param de produzir, num segundo momento param de produzir, e num terceiro momento destroem os centros de produção.
Então, e a Síria pertence a esse grupo?
A Síria, na verdade, está sendo investigada por esse grupo agora. Ela entregou para esse grupo, e esse grupo, que foi dirigido por um brasileiro, quase evitou a guerra do Iraque. Porque quando o presidente Bush, o Bush filho, invade o Iraque na segunda vez, essa organização para a proibição de armas químicas, a OPAC, ela era dirigida por um brasileiro, José Maurício Bustani. E esse brasileiro, ele fez uma gestão fabulosa nessa organização. Aumentou de 87 para 100 e poucos membros e estava praticamente conseguindo um acordo com o Iraque para o Iraque ser investigado por essa organização. Quando a Europa, principalmente a Grã-Bretanha e os norte-americanos sentiram que ia fazer um acordo, eles passaram a atacar o José Maurício Bustani, brasileiro, que dirigia, com o argumento de que havia algum descontrole administrativo, etc., na organização.
Por outros problemas que não...
Pois é, pior, tiraram esse brasileiro e, a partir daí, a possibilidade de checagem das armas químicas por essa organização que estava praticamente acertada, desaparece. E, com isso, eles atacam o Iraque.
Ao mesmo tempo que a gente percebe, pelo que o senhor coloca, que nós temos uma região tensa, tem conflitos históricos, tem uma intervenção das forças ocidentais, lideradas pelos Estados Unidos, histórica também, a paz é algo muito difícil de se chegar.
Você veja, porque é difícil porque é um jogo estratégico-político muito complexo, né? Nós temos uma visão primária, né, do mundo pacífico, então a gente sai
essa busca de
coisa
conciliação.
Branca, de conciliação, e se sai com bandeirinha branca, mas não é assim que as coisas se fazem, né? Há todo um esquema. Por exemplo, quando eu falei dessa organização de não proliferação de armas químicas, é uma organização interessante porque ela é simétrica, que todo mundo tem que destruir seus arsenais. É diferente do tratado de não proliferação de armas nucleares.
Entre a União Soviética e os Estados Unidos.
Não, e os Estados Unidos e outros mais. Onde aqueles que têm, aquela meia dúzia que tem armas nucleares, é assimétrico. Eles continuam com as armas nucleares. Aqueles que não têm é que não podem ter. No Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. É diferente da Organização para a Proibição de Armas Químicas. Aqui é simétrico. Todo mundo que faz parte tem que destruir seus arsenais. O que tem de arsenal e também desativar as fábricas que produzem armas químicas.
Para encerrar, uma pergunta bem objetiva, professor. Nós temos, então, o senhor se coloca contra uma intervenção norte-americana no Oriente Médio. Acho que não seria necessária essa invasão na Síria.
Eu creio que não, está se criando uma situação completamente desnecessária, né? E até o próprio presidente sírio, se nós formos pegar um pouco a história dele, né, como é que ele ascende ao poder, etc., ascende em 2000, ele que é médico, praticamente educado na Grã-Bretanha, né, em Londres, ascende em 2000 com a morte do pai, o Hafiz Assad, né, e que seu pai que ficou durante longos anos, e é reeleito em 2007, pertence a um partido, inclusive, uma coisa interessante, que é o partido Baath, que é uma fusão de dois partidos, do Partido Socialista Sírio e do Partido da Ressurreição Árabe. Então, esse partido da Baath, que em 63 é levado ao poder através de um golpe de Estado, ele, na verdade, é um partido que é uma junção de forças. Então, me parece que essa tentativa de desestabilizar o Oriente Médio, isso tem alguma coisa que não está sendo posta na imprensa. Porque não haveria necessidade de fazer isso lá. Não estou com isso querendo defender a posição do presidente do Sírios ou do presidente da Síria, né? Não, claro que não. Só que nós conhecemos esse discurso. Esse discurso é requentado de armas químicas. É o discurso usado no Iraque. É o mesmo, né? Um discurso completamente requentado, né? No Oriente Médio foi usado várias vezes isso aí, desde a tentativa de junção da Síria, com o Egito, que gerou aí em 1958 a República Árabe Unida, né? Que já tem esse discurso pairando por lá de maneira menor ou maior, né? Só que dessa maneira e com essa exposição na imprensa, isso é requentado, isso é a guerra. Nós estamos voltando ao que aconteceu no Iraque há um tempo atrás. Só que agora o problema é que entra na história China e Rússia, principalmente a Rússia, né? Mas os sírios já entregaram no sábado passado o seu inventário de armas nucleares, de armas químicas, né? E parece que se a coisa continuar nesse diapasão e realmente não houver um ataque, porque os norte-americanos estavam pretendendo um ataque aéreo, na verdade, sem envolvimento inicial de tropas, deixando ali as tropas árabes se degladiarem, né? Seria um ataque aéreo muito forte. Mas se continuar assim, em meados do ano que vem, as armas sírias estarão destruídas.
E quem sabe a gente não tem uma guerra.
Quem sabe.
Dr. Luiz Alberto Araújo, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado.
Eu conversei com o doutor de Direito Internacional da Universidade Estadual de Maringá, também ele é membro do Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos, Luiz Alberto Araújo. Falamos sobre a questão Síria e uma aula sobre o Oriente Médio, um pouquinho melhor os conflitos que envolvem o Oriente Médio e a geopolítica, onde os países ocidentais historicamente têm interesses na região.